Nesse vídeo eu quero falar para você sobre como a psicanálise enxerga o fenômeno da autossabotagem. E eu farei isso a partir de duas histórias fictícias, mas baseadas em fatos reais. Então, fica aí no vídeo que eu já te explico como a psicanálise explica a autossabotagem. A primeira história é a história de Clara. Clara é uma jovem de 25 anos que está em seu terceiro relacionamento de longo prazo. Guilherme, o seu atual namorado, a humilha na frente dos amigos, não aceita ser contrariado em hipótese alguma e em algumas brigas quase chega a agredir fisicamente a parceira. Curiosamente, os dois primeiros namorados de Clara tinham um padrão de comportamento muito semelhante. As amigas de Clara dizem para ela que ela sofre de dedo podre, pois só se relaciona com homens que inicialmente parecem príncipes encantados, mas acabam se revelando sádicos abusivos. A segunda história é a história de Pedro. Pedro, de 35 anos, é um engenheiro civil. Sempre muito estudioso, Pedro era o aluno que tirava as maiores notas, tanto na escola quanto na universidade. Embora não tivesse uma paixão pela engenharia, decidiu seguir essa carreira por recomendação do pai, que trabalhava como mestre de obras e sempre nutriu um verdadeiro fascínio pela profissão de engenheiro. Na minha época, pobre não tinha oportunidade de fazer faculdade. Se tivesse, hoje você seria filho de engenheiro. Era o que o pai costumava dizer a Pedro na época do vestibular. Hoje, apesar de ter se formado com louvor, Pedro não consegue prosperar na profissão de engenheiro. Tentou alguns concursos públicos, mas como ele procrastinava muito o estudo para as provas, nunca conseguiu ser aprovado. Depois de passagens rápidas por duas grandes construtoras, nas quais, segundo ele, não conseguiu se adaptar, o Pedro decidiu trabalhar por conta própria, mas sofre para conseguir novos projetos. O que Clara e Pedro têm em comum? Ambos vivenciam o fenômeno que nós nos acostumamos a chamar de autossabotagem. Aparentemente, eles agem de uma forma que acaba produzindo resultados negativos para eles mesmos, como se eles estivessem inconscientemente trabalhando contra os próprios interesses. É óbvio que Clara não deseja conscientemente ser humilhada, maltratada, dominada, abusada psicologicamente. Se as amigas perguntassem para ela em qual padrão de relacionamento ela gostaria de estar, certamente ela diria que seria um padrão no qual o seu parceiro a respeitasse e a valorizasse, diferentemente do que acontece. Por que será então que Clara acaba se envolvendo com homens que tratam ela de uma forma totalmente diferente da forma como ela gostaria de ser tratada? Pedro, por sua vez, certamente se tivesse se submetendo a um processo de coaching, diria que o seu maior objetivo profissional é se tornar um engenheiro de sucesso. Com um retrospecto acadêmico invejável, de fato, ele possui os requisitos necessários para se tornar um profissional bem-sucedido. Mas então por que será que Pedro desperdiça todas as oportunidades que surgem no seu caminho para conseguir alcançar esse objetivo? Por que será que ele não estuda para os concursos, fica procrastinando? Por que será que ele não se esforça para crescer, para se adaptar às empresas nas quais ele trabalha? Por que será que ele não consegue conquistar novos clientes, novos projetos, agora que está trabalhando sozinho? A explicação mais comum para esses fenômenos de autossabotagem hoje em dia é a de que essas pessoas, como Clara e Pedro, sofrem de travas mentais, crenças limitantes. Travas e crenças que as impedem de atingirem os seus objetivos. Mas, do ponto de vista psicanalítico, essa explicação não se sustenta. Não se sustenta porque ela parte de um pressuposto errado. O pressuposto de que aquilo que a gente diz que quer é o que de fato nós desejamos. Não entendeu? Então vamos voltar para as histórias de Clara e de Pedro. Se a gente diz que Clara e Pedro sofrem de crenças limitantes, nós estamos pressupondo que a Clara de fato quer um relacionamento feliz e que Pedro, por sua vez, quer de fato, em verdade, se tornar um engenheiro de sucesso. Aí você pode pensar, uai Lucas, mas isso não é verdade? A Clara realmente não quer um relacionamento feliz e o Pedro não quer realmente se tornar um engenheiro de sucesso? Não necessariamente. Parafraseando o jovem gadareno do texto bíblico, todos nós somos constituídos por uma legião de desejos, muitos dos quais são contraditórios entre si. Claro, é evidente que Clara deseja de fato um relacionamento onde ela seja respeitada, feliz, amada, valorizada. Quem não quer isso? No entanto, Clara pode nutrir um desejo ainda mais forte do que esse de ter um relacionamento feliz. Ela pode nutrir um desejo ainda mais forte de continuar vendo seu pai como o único bom homem da sua vida, com quem ela até se casaria se não fosse filha dele. Ora, vamos combinar que se para Clara é muito importante continuar vendo o seu pai como o único homem bom da sua vida, para satisfazer esse desejo, ela simplesmente não pode ter um relacionamento feliz. Afinal, isso implicaria em colocar outro homem no lugar do pai. Para ter um relacionamento feliz, ela precisaria reconhecer que não só o seu pai é um homem bom, que existem outros homens bons. Os namorados abusivos de Clara a deixam infeliz e humilhada. Mas em compensação, se mantém longe, muito longe, de alcançarem o patamar, o status de homem ideal que o pai de Clara ocupa para ela e que, do ponto de vista dela, ele precisa continuar ocupando. Vejamos agora o que acontece com Pedro. Sim, conscientemente, ele deseja ser um engenheiro de sucesso. Mas será que esse desejo é dele mesmo ou do seu pai? Tem um ponto da história que eu ainda não contei para você. Durante toda a infância e adolescência, o Pedro não queria ser engenheiro. Ele desejava ser dentista. Mas a sua submissão à figura paterna era tão intensa que ele não teve dificuldades para sufocar o seu desejo pela odontologia e assumir o fascínio do pai pela engenharia. Portanto, se você sabe desse background, se você sabe dessa história, não é surpreendente constatar que Pedro não seja um engenheiro de sucesso. Afinal, não era essa a profissão que ele desejava espontaneamente estar exercendo. Ele só está na carreira de engenheiro porque o pai quis, entendeu? O que está em jogo na experiência de autossabotagem de Clara e de Pedro não é a ação de crenças limitantes ou qualquer coisa semelhante a isso. Na verdade, ambos estão sendo vítimas da falta de conhecimento acerca dos desejos que neles estão presentes, só que em estado inconsciente. Dito de forma mais simples, Clara quer conscientemente ter um relacionamento feliz, mas inconscientemente não deseja isso. Pedro, por sua vez, deseja conscientemente estar e prosperar na profissão de engenheiro para satisfazer o pai, mas inconscientemente gostaria de estar em uma outra carreira. Se Clara e Pedro se dispuserem a fazer psicanálise, é bem provável que consigam reconhecer esses desejos inconscientes e, por meio dessa constatação, dessa identificação, poderiam encontrar formas viáveis de realizá-los. Conclusão: a gente para de se auto-sabotar quando se dispõe a entender o que de fato nós desejamos para além daquilo que a gente diz que quer. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu suponho que você goste de psicanálise. E se esse é o seu caso, eu quero convidar você para participar da minha comunidade de estudos em teoria psicanalítica. É a maior comunidade de estudos em teoria psicanalítica do Brasil. Ela se chama Confraria Analítica. Os membros da confraria têm acesso a uma aula ao vivo toda semana comigo. Nós pegamos textos clássicos do campo psicanalítico e vamos estudando esses textos linha a linha, toda semana. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, os membros da confraria têm um encontro comigo. Aqueles que não podem estar presentes na segunda-feira à noite ou que não desejam acompanhar a aula ao vivo, não tem problema. Eles podem acompanhar as gravações das aulas. Todas as aulas ficam gravadas na plataforma. Nós já temos mais de 40 aulas ao vivo gravadas, disponíveis na plataforma para que os membros possam assistir quando quiserem e quantas vezes quiserem. Além disso, quem está na Confraria Analítica tem acesso também a uma série de aulas extras, a uma série de conteúdos especiais e exclusivos que eu não publico nas redes sociais. Já são mais de 100 horas de conteúdo relacionado à teoria psicanalítica, juntando as aulas especiais e as aulas ao vivo semanais. Mais de 100 horas de conteúdo sobre os mais variados temas dentro do campo psicanalítico. É praticamente uma Netflix da psicanálise. Ah, e quanto você paga para participar dessa comunidade e ter acesso a toda essa riqueza de material? Apenas R$ 39,99 por mês. É isso mesmo. Você paga apenas uma mensalidade de R$ 39,99. Se você deseja estar junto comigo e mais de 400 pessoas que já estão lá na confraria, é só clicar no primeiro link que estará aqui na descrição. E eu quero convidar você também para adquirir os meus e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira didática, clara, rápida, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Para adquirir esses dois e-books, basta clicar nos links que estarão aqui na descrição. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário sugerindo temas para os próximos vídeos e não deixe também de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Mande aí em todos os grupos de WhatsApp, beleza? Eu aguardo você então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.